Eu gostaria de começar por agradecer à delegação do Sindicato dos Enfermeiros a participação e o contributo que hoje aqui vêm dar à discussão da proposta de lei 268-10, que precede à alteração ao Estatuto da Ordem dos Enfermeiros. Se todos concordarem com a metodologia, sugeria que fizessem uma primeira explanação do vosso ponto de vista sobre esta proposta de lei que estamos a discutir e depois eu e os senhores deputados, os meus colegas, colocaríamos as questões que tivéssemos a colocar e entraríamos então em uma fase mais de diálogo e de troca de informação sobre aquilo que é a vossa percepção deste projeto e o vosso contributo.
Sim, senhora. Então, também agradecemos a marcação da reunião. Nós temos uma questão prévia. Também sabemos que está em discussão ainda na comissão e tentado ouvir, ouvir outras entidades sobre a proposta de lei que regula um segmento do Código de Trabalho que tem a ver com as questões higiênicas e funções do trabalho. Nós apresentámos na altura um conjunto de propostas de alteração que tem a ver com a inserção do enfermeiro do trabalho no quadro que está a ser regulado. Possivelmente foi como um de muitos outros parceiros, contudo nós deixávamos, mais uma vez, o parecer que na altura remetemos, porque trata-se de uma questão muito importante para as empresas e para os próprios trabalhadores, fruto daquilo que é o papel dos enfermeiros nestas organizações, que não se restringe exclusivamente ao setor médico. Indo no concreto àquilo sobre o qual fomos convocados, primeiro das notas globais, só para enquadrar, primeiro vou dizer que do ponto de vista de projeto sindical, o Sindicato de Enfermeiros Portugueses não se restringe exclusivamente às questões estritamente laborais e, portanto, também discute as questões gerais da profissão e é nesse quadro que nós também temos um pronunciamento e o fizemos sobre esta matéria. Depois dizer, como segunda nota global, até porque do ponto de vista formal, até o EPT é remunerado e, portanto, não aqui formalmente faz sentido haver um pronunciamento. Depois, dizer que esta matéria, do nosso ponto de vista, é fundamental tanto para os cidadãos como para a própria enfermagem, ou seja, é fundamental para os cidadãos porque, em bom rigor, vai dotar a Ordem dos Enfermeiros dos instrumentos necessários para que a Ordem garanta e efetive uma das suas atribuições que visa zelar pela qualidade dos cuidados, neste caso, dentro dos cuidados de saúde, dos cuidados de enfermagem, à população e, portanto, esta via, digamos assim, com esta alteração estatutária, esses instrumentos são fixados no ordenamento e depois esperamos que a Ordem naturalmente que regule, os desenvolva e os concretize para bem da melhoria dos cuidados aos cidadãos. Depois, no que respeita à enfermagem, nós referimos que esta questão é fundamental porque nós andámos 3 anos a discutir com os enfermeiros esta matéria associada a um novo modelo de profissional associado às questões da carreira de enfermagem. Assim, uma nota muito breve, nós em 98 conquistámos a licenciatura, em 99, tal como professores, educadores e técnicos de diagnóstico, fizemos um curso de complemento para a obtenção do grau de licenciado. E a partir de 2002, num dos congressos que temos, decidimos que era vital definir um novo modelo de desenvolvimento profissional. Ou seja, já lá vão cerca de 7 anos desde 2002 e nós já na altura, quando a nossa grelha de análise para desenvolver o diagnóstico de situação, fazemos uma análise prospectiva sobre os objetivos estratégicos. E nisto, quando estudávamos a evidência e com os dados disponíveis sobre a evolução das necessidades em saúde, sobre o próprio desenho, redesenho e evolução do sistema de formação, do sistema profissional e do mercado empregador, como já vamos isto para a frente, porque é neste quadro que os enfermeiros iriam desenvolver em 2002, estávamos a conta disto de um novo modelo, portanto, de médio e longo prazo, decidimos que era fundamental, de facto, que as entidades próprias, neste caso a Ordem, que já existia nesta altura há 4 anos, fixasse um novo modelo e um novo paradigma de desenvolvimento. Ou seja, estávamos a ver que neste quadro, onde os enfermeiros se enquadram, sempre a formação, sempre profissional, e no âmbito que nos compete na área do mercado empregador, que era fundamental que a ordem definisse perfis de competências de enfermeiro, definisse perfis de competências como especialista e definisse e regulasse percursos de profissionalização que visasse precisamente o reconhecimento e a certificação das competências que adquiríamos e competências profissionais que adquiríamos nos próprios contextos de trabalho. Isto não é nada novo, hoje há uma manancial de evidência científica sobre a importância da praxis, do exercício de atividade para a aquisição de competências. Aliás, nem seria necessário a própria evidência, bastava os senhores deputados refletirem sobre o próprio percurso profissional de cada um. Ou seja, nós poderemos imaginar minimamente o stress que tiveram eventualmente na primeira intervenção de alguns dos senhores deputados, ou quando tiveram que intervir sobre um domínio de matérias que não dominavam, e decorridos X anos de percurso pessoal como deputados. Se calhar hoje fazem intervenções, perdoem-me a expressão, como quem bebe um café, e hoje muitos de vocês são peritos em áreas de domínio que não têm nada a ver com a vossa formação. Portanto, o que quero dizer é que a vossa prática profissional como deputados promoveu, potenciou a aquisição de competências. E em bom rigor é isto que aqui está em causa e que achamos fundamental. Ainda por cima, quando olhamos, isto tem a ver, porque é que isto estou a fundamentar, porque é que, em bom rigor, porque é que o próprio sindicato discutiu isto durante 3 anos com os enfermeiros associados à carreira. Porque também nós, já neste novo cenário que perspectivávamos, e nós também defendemos, o mercado empregador há de cada vez mais estar disponível para pagar mais e melhor aos mais competentes e àqueles que melhor desempenharem. E nós também acompanhamos essa ideia. O que quer dizer é que o que importava era regular, porque para o mercado empregador a questão que coloca é quem é que define, quem é que regula, quem é que é o mais competente. E, portanto, isso implicava o tal modelo, digamos assim, de regulação deste reconhecimento, desta certificação por parte da ordem dos tais níveis de competências. Dito estas notas genéricas, o nosso parecer mundo geral está emitido. Nós, contudo, e tendo lido o conjunto dos parceiros emitidos por outras diversas entidades, nós não podemos deixar de ajuizar com alguma perplexidade, e a mesma expressão, o conteúdo de alguns parceiros emitidos pelas entidades ligadas ao sistema de formação, sejam eles escolas, sejam eles institutos politécnicos, sejam eles o CISP, sejam eles até universidades, não ouvimos, mas parceiros ligados ao sistema de formação. E dizemos, juizamos com perplexidade e dizemos com rigor e com propriedade, porque nós tivemos em inúmeros, não é em inúmeros, mas tivemos em muitos debates e reuniões com docentes, que neste caso são enfermeiros, mas são docentes, e muitos deles com elevadas responsabilidades, tanto no subsistema do Politécnico e alguns até no subsistema universitário e outras em escolas não integradas. E, portanto, nós conhecemos os argumentos do debate que foi feito neste percurso. E agora, quando lemos os parceiros dessas entidades, há coisas que são absurdas, ou até mesmo têm paradoxos, porque das duas uma, ou não escrevem com base no conhecimento ajustado dos conceitos que expõem, ou então há interesses que não são explícitos. E como nós, portanto, e como nós entendemos que devem estar a escrever de acordo com o conhecimento que certamente dominam dos conceitos quando os expressam, portanto, pensamos que isto é um absurdo, é contraditório e há vários paradoxos. Para terminar nesta fase, as 3 notinhas têm a ver com isto, exemplificando no concreto. Há uma clara confusão entre aquilo que são os instrumentos, os meios e as responsabilidades das diferentes entidades no que respeita à regulação do sistema de formação e do sistema profissional. E esta é uma nota que abrange pronunciamentos sobre o próprio EPT e o Instituto do outro lado, e quando se colocam algumas questões ligadas à autonomia dos estabelecimentos e do ensino superior. Ou seja, o Instituto do outro lado não é supletivo à formação de base, não pretende avaliar a própria formação e, muito menos, como alguns diríamos nós, tem o descaramento de dizer: o exercício profissional do outro lado não visa recertificar competências adquiridas no contexto da formação, não é disso que se trata. porque, de facto, as questões de ensino competem-se a garantir processos que visem à aquisição de conhecimentos e, portanto, que dão suporte, do ponto de vista científico, técnico e humano, para o desenvolvimento de competências profissionais. E é disto que o ensino faz. E bem, e tem autonomia para o fazer. Só que estas competências só são efetivadas, o estatuto de efetivação só se concretizam no sistema profissional, no mercado de trabalho, no exercício efetivo da profissão. Portanto, não estamos aqui a falar de recertificar com o EPT, mas estamos a recertificar competências adquiridas no sistema de formação, no sistema de aprendizagem. Portanto, o EPT, no essencial, e penso que isto consta de vários documentos até muito melhor suportados do que estamos aqui a referir, não é mais do que um processo que visa induzir, que visa potenciar o exercício autónomo da profissão e, sobretudo, que potencia uma questão que hoje para nós é vital, que é potenciar a segurança dos enfermeiros nos momentos da decisão clínica. E isto tem impacto nas pessoas. Nós hoje estamos a falar deste percurso, isso fala do outro lado, para profissionais muito jovens e que têm que assumir decisões com impactos nas pessoas, no concreto dos doentes. Portanto, se eu decidir e tiver um erro na minha decisão clínica, onde muitas vezes nos turnos da tarde estou eu com outro jovem, se eu não tiver segurança para a decisão e se tiver um erro, há fortes implicações disso, primeiro para as pessoas, para os cidadãos, e depois para os próprios enfermeiros. E, portanto, o EPT visa, por exemplo, dotar os enfermeiros desse acréscimo de segurança para a decisão clínica. E também custa-nos a ler que alguns destes estabelecimentos tenham escrito que isto, enfim, que não visualizam a importância disto, até porque o curso já tem hoje cerca de 50% dos designados estágios profissionais ou ensinos clínicos. E, portanto, isto é mais uma vez uma confusão de conceitos, porque enquanto estudante eu estou envolvido num processo, enfim, num processo de aprendizagem, onde não assumo a responsabilidade de decisão clínica, isso respeito aos profissionais que os acompanham e que estão no serviço. Outra coisa é, enquanto profissional, eu de facto já assumo a tal responsabilidade pela decisão clínica com os consequentes impactos. E, portanto, uma coisa não tem a ver com a outra. A última nota é que também este profissional tutelado, e agora num segmento muito próprio do sindicato, permite regular uma profunda desregulação, minimamente introduzir alguns elementos de regulação num quadro profundamente desregulado com respeito à empregabilidade. O que é que dizemos com isto? Nós hoje estamos confrontados, fruto da contenção das admissões no sistema e no SNS, com desemprego. E, portanto, nós temos inúmeros jovens profissionais e entidades empregadoras que o recrutam sobre os chamados pseudo-estágios, sem qualquer regulação laboral, e jovens profissionais. Segundo, inclusive, temos o IFP a oferecer estágios profissionais, quando depois os enfermeiros que fazem o estágio no âmbito do próprio IFP não são acompanhados e o próprio reconhecimento de competências é feito por não enfermeiros. Aliás, nós temos intervido junto à Ordem porque, como sindicato e como profissão, não podemos admitir que isto se mantenha por muito mais tempo. E, portanto, quer dizer que o EPT vem ajudar precisamente a que estas coisas não se verifiquem. Isto é, fim do percurso académico, está garantido que eu tenho um percurso de exercício profissional remunerado, infelizmente diminui num quadro de grande precariedade, diminui, de certa forma, ou limita alguma precariedade, pelo menos há contratos de nove meses, ou que podem ir até cerca de ano e meio, que é o período temporal do EPT, e, portanto, também nesta dimensão ajuda a regular de alguma forma minimamente o profundo quadro regulatório com que estamos confrontados. A última notinha tem a ver ainda com a autonomia dos estabelecimentos de ensino, ou pelo menos como é referido designadamente pelo CSISP. Isto para dizer que, de facto, hoje é uma competência da Ordem a emissão de pareceres sobre a criação de cursos, estrutura, modelos de formação, estruturas curriculares. Bom, sucede que a atribuição é a emissão de pareceres e, portanto, o parecer não é vinculativo, quer dizer que não mexe com o espaço autónomo de decisão do respectivo subsistema, seja ele universitário, seja ele do Politécnico. Do que entendemos e do que lemos da proposta de lei, o facto de ser atribuído ao Conselho de Enfermagem essa competência não é mais do que dizer internamente, desde já no Estatuto, quem é que, dentro da estrutura organizativa da Ordem, quem é que executa essa competência. De qualquer forma, e já percebemos que essa é uma questão muito colocada, nós lemos os pareceres todos, e portanto é uma questão muito colocada por todos eles, também não vemos problema de fundo se essa questão for e se isso for importante para gerar consenso, que isso não possa ser retirado, portanto não vemos problemas em ser retirado se essa foi entendida como uma questão complexa. Mas é paradoxal mesmo assim, porque hoje no Conselho Nacional da Avaliação e Acreditação os próprios ordens já integram o Conselho Consultivo e o Conselho Consultivo tem competências entre as quais é pronunciar sobre. E, portanto, são questões que nós, por isso é que ajuizamos com a devida, ou a referida perplexidade, aquilo que se escreve. O último segundo, para dizer que também de acordo com os nossos juristas sindicais, não há rigorosamente nenhum problema constitucional, nem legal, nem nenhuma questão com as questões da livre circulação ou de colocação de desigualdade em relação aos enfermeiros que hoje temos no país, a essência do EPT. Portanto, ou seja, qualquer enfermeiro, após o percurso académico e a obtenção do grau licenciado, automaticamente, e nos termos do artigo 6, se a memória não me falha, pode se inscrever na Ordem e tem garantida a saúde profissional, o que quer dizer que, nos termos da Diretiva das Qualificações, pode, em qualquer país, exercer no quadro da União Europeia. E, por outro lado, qualquer profissional que reúne os requisitos da diretiva é automaticamente reconhecido cá para todos os efeitos em termos de exercício profissional. O que quer dizer que isto não é contraditório do ponto de vista daquilo que é as diretivas comunitárias, que as entidades responsáveis pela regulação profissional não possam exigir acréscimos para o exercício da atividade. Não, então é garantido de reconhecer o mínimo que está estipulado nas diretivas. Pronto, é esta a nossa opinião sobre a matéria em presença.
E dizer que temos vindo a acompanhar com muito cuidado esta questão da alteração ao Estatuto da Ordem, que é da maior relevância, e é uma consequência natural de uma experiência já de 11 anos e que vai, enfim, com toda a evolução que a profissão tem, vai pondo a nu as novas necessidades e os melhoramentos que são necessários na valorização da profissão e no regime que a regula. E penso que os princípios fundamentais que estão... Penso que, por uma vez, os princípios fundamentais que estão inscritos nesta proposta de lei do Governo são positivos e independentemente de aperfeiçoamentos ou de correções neste ou naquele ponto, as questões fundamentais merecem o nosso acordo. Designadamente a questão do exercício profissional tutelado, que não é, aliás, nenhuma novidade com este nome ou outro, designadamente nas profissões da saúde. Penso que nós no PCP sempre tivemos uma grande resistência, e penso que por boas razões, é que se desvalorizasse a qualificação atribuída para os cursos superiores e houvesse uma espécie de sobre-regulação a partir das ordens. Mas é evidente que isso é uma coisa, outra coisa é estabelecer formas de ingresso na profissão adequadas ao bom desempenho da mesma. E eu penso que é nesse campo que estamos na proposta de lei do Governo de alteração do Estatuto da Ordem. Eu conheço também alguns resultados de estudos internacionais que apontam para a importância do exercício acompanhado nos primeiros meses. É evidente que em qualquer profissão, digamos que o stress das primeiras intervenções é mais propício a levar a erros. Simplesmente, em profissões da saúde, esses erros têm um custo muito mais significativo que na generalidade das outras profissões. E, portanto, penso que está bem encontrada a solução, porque eu gostava de chamar a atenção para isso e de valorizar isso. Em primeiro lugar, não há nenhum impedimento após o término do curso de enfermagem em se inscrever na ordem. Portanto, estes enfermeiros inscrevem-se na ordem. Há uma avaliação final no fim do exercício profissional tutelado e há a possibilidade, em caso de avaliação negativa, de voltar, enfim, de tentar novamente. Portanto, não se fecha aí a porta, digamos assim. E depois, acho que é muito importante também a forma como foram estabelecidas regras transitórias, não só para os que já estão na profissão, mas também para os que estão já nos cursos de ensino superior, o que permitirá que todos possam, todos os que neste momento já estão a caminho da profissão, possam optar entre o regime antigo e o novo regime, e acho que isso é bastante razoável e permitirá um apaziguamento, penso eu, destas questões. É evidente, eu não vou deixar de dizer, que são legítimas muitas insatisfações em relação a alguns cursos de enfermagem que foram criados nos últimos anos e à sua qualidade. Mas, apesar disso, isso não deve ser razão, não é essa a razão que deve presidir a instituição deste período, e isso tem que ser resolvido, de facto, na homologação desses cursos. É indispensável que assim seja e, sistematicamente, isso não é feito. Depois, uma outra questão é esta questão da formação em exercício, a especialização, que passa, se bem percebo, mantendo a possibilidade de se fazer através de pós-graduação nas escolas de enfermagem, mas passa a poder haver uma formação, uma especialização em exercício, à semelhança do que acontece também noutras profissões, embora com... Enfim, tem que haver uma avaliação, no final, não é automática, não é? Portanto, quanto percebo, não é apenas pelo exercício durante X tempo que se obtém a especialização, mas eu gostaria de perceber melhor qual é o impacto que isto tem na profissão, isto é... O que é que isto vai significar em relação ao aumento de enfermeiros especialistas, em que temos ainda um número bastante insuficiente, em que precisávamos de progredir com grande rapidez, tendo em conta até a evolução dos cuidados em saúde e da sua complexidade. Depois, esta questão do parecer... sobre os cursos. É evidente que um parecer é um parecer, não é uma decisão, desde que não seja vinculativo, não condiciona, embora influencie. Eu, por acaso, achando até compreensível que essa competência exista, por acaso não encontro no estatuto atual essa competência explicitamente definida. Há pouco não tive a oportunidade de pôr essa questão à ordem de manhã. Penso que está implícita, mas não explicitamente prevista. De qualquer forma, eu acho que a boa forma de abordar essa questão neste diploma é concluir, como penso que o sindicato o fez aqui também, que não é aí que está a questão fundamental e que, mesmo que não esteja escrito no Estatuto da Ordem esta competência, é evidente que qualquer Ministério do Ensino Superior naturalmente pedirá parecer a várias entidades para homologar determinado tipo de cursos e que uma delas necessariamente tem que ser a ordem de cada profissão. Sem caráter vinculativo, isso é indispensável. Mas, de facto, penso que em certa medida é uma novidade que eu não encontro no estatuto atualmente em vigor, mas penso que esta questão deve ser relativizada face às questões principais, designadamente à questão do exercício profissional tutelado, que é, sem dúvida, a mais importante inovação que está nesta proposta. Muito obrigado.
Não sei se quer dizer alguma coisa, pelo menos queria juntar a minha voz à vossa voz também, não é? Agradecendo-vos a vossa vinda aqui e dar-vos e saudar-vos e fazer aquele apelo habitual, com certeza a colega iria fazer, se há alguma coisa além daquilo que já entregaram, acrescentaram hoje, seria bom também que efetivamente deixassem. Já agora uma pergunta curiosa. Estamos a falar em quantos profissionais? Muito obrigado.
Eu, para além de reiterar os agradecimentos que já foram feitos pelos meus colegas, queria aqui abordar duas ou três questões que têm a ver com a proposta de lei em si. Aquilo que nos trazem aqui em termos de conteúdo de reflexão é muito próximo daquilo que nos foi trazido hoje de manhã, para não dizer que é quase rigorosamente o mesmo que nos foi trazido hoje de manhã pela Ordem dos Enfermeiros, a vossa reflexão sobre todo o conteúdo desta proposta de lei é muito próximo. Mas há aqui duas ou três questões que eu gostava de aprofundar convosco. Eu percebo perfeitamente e tenho como positivo a introdução do ano do período tutelar. Percebo que, apesar de metade do tempo letivo de um curso de enfermagem ser feito em práticas, são práticas que são forçosamente diferentes, porque não há um poder decisório. O aluno não decide o que tem que fazer no momento. Há alguém que o orienta na decisão ou que toma a decisão que ele a seguir vai ajudar a executar ou vai acompanhar a execução. É algo diferente, principalmente numa profissão que é constantemente colocada sob o stress de ter que decidir em algo que implica uma coisa tão simples quanto a vida ou a morte em muitos dos casos, e isto tem um peso muito, muito específico. E eu percebo a necessidade do desenvolvimento de determinado tipo de competências logo na entrada no exercício de profissão. Agora, há aqui uma questão que tem a ver com a recertificação e que eu já abordei com a Ordem, que gostava também de vos ouvir. Eu fiz um levantamento daquilo que é a prática em outros países e não encontrei referências a anos a períodos de prática tutelada. Não é uma prática comum, pelo menos ao nível europeu, dá-me a impressão que iremos ser os primeiros a adotar esta prática. No entanto, encontrei no Quebec uma experiência que me parece algo interessante e que veio responder a uma questão que eu me colocava ao analisar esta proposta de lei. E que tem a ver com isto. Sim, senhor, eu acabei agora o meu curso e saio, não saio competentíssima e com uma destreza máxima para o exercício profissional e para a tomada de decisões, mas o facto de ter estado ali com práticas recentes faz com que eu tenha determinadas competências ainda bastante vivas. A interrupção, seja por que circunstâncias for, o vosso exercício é um exercício que exige continuidade, que exige permanência, porque o cobrar é quase como um jogador de futebol se abandonar o campo durante um determinado tempo. Há competências que desapareceram ou que há reflexos que se foram perdendo. E, por circunstâncias diversas, ou porque não há no mercado de trabalho oferta que absorva toda a gente que saiu dos cursos, e mesmo daqueles que façam a prática tutelada, imagina, faz a prática tutelada, mas não encontra de imediato emprego, porque a prática tutelada não vai garantir a imediata absorção no mercado de trabalho. Fica um ano, imaginemos 2 anos, a parar. Ou aquele profissional que, por circunstâncias diversas, interrompe o seu exercício e, ao fim de 5, 6, 7, 10 anos, seja o que for, decide retomar o seu exercício profissional. Penso que também era bom aqui, não é? Porque se a nossa preocupação é o grau de competência que o profissional tem no momento em que inicia a sua atividade, penso que seria bom também pensarmos aqui como é que garantimos que Esses skills, essas competências, digamos assim, estão no momento em que entra de facto no exercício de funções, seja em que fase for do seu percurso profissional. E eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre isto, se é que já refletiram, com certeza já refletiram, e se têm alguma opinião em relação a isto. Depois, como é que encaram aquele argumento que é esgrimido por aqueles que não acompanham propriamente a defesa deste período de prática tutelada, que tem a ver com uma certa desigualdade que se cria aqui na ótica de alguns face a estrangeiros, isto é, um qualquer cidadão estrangeiro que tenha terminado o seu curso chega a Portugal, pode inscrever-se na ordem e iniciar funções sem passar pela prática tutelada, certo? E falo tendo feito o seu curso normal e as práticas normais de cada curso que, pelo que eu vi, eu andei a recolher aí dados, e os dados comparativos, em alguns países, o período de práticas durante a formação é próximo da nossa, noutros menos, noutros mais, pronto, há aqui uma variação, mas há uma média que é definida e que é definida até por uma diretiva europeia que estabelece os mínimos, e esses mínimos são cumpridos por todos. Um português chegará ao estrangeiro e, se não tiver se nesse país não estiver estabelecido, como não está em nenhum país europeu, por exemplo, a prática tutelada, não terá aqui a fazer, não é? A única coisa que vai fazer é inscrever-se na ordem do país onde pretende exercer, e exercerá a sua atividade, assim haja mercado de trabalho para o absorver. No entanto, aqueles que entram, e eu sei que é muito pouco e que é nada, não é? Porque o mercado de trabalho acaba por regular isto tudo livremente, e sabemos que, não havendo capacidade neste momento de absorção para os nacionais, muito poucos serão aqueles estrangeiros que virão e que entrarão no nosso mercado de trabalho. Mas, no entanto, gostava de vos ouvir sobre este argumento que é esgrimido por muitos da desigualdade que é criada entre nacionais e estrangeiros. E eram estas questões que eu vos queria colocar em essência e agradecer-vos desde já o vosso contributo.
Então, obrigado. Nós não, enfim, em função do parecer que emitimos, nós chegámos a essa fase e pensávamos que já não estávamos numa fase de recepção de documentos e, portanto, nós não estruturámos escrito. Portanto, temos documento para deixar. Duas questões colocadas pelo Sr. Deputado Nardino Soares. A questão da dúvida, onde é que está? Está já atualmente no artigo 3º, número 2, a linha J, está lá essa atribuição, é uma atribuição da ordem pronunciar sobre a criação e os modelos, eu não sei se tem estas formações, sobre a criação, os modelos de formação e estrutura curricular dos cursos. Não sei se envolve isto tudo, mas sei que é no artigo 3º, número 2, linha J, Depois, quanto à questão do percurso de profissionalização com vista à obtenção do título de enfermeiro, especialista, em contexto, contexto de trabalho. Pois, é evidente que, tratando-se de uma lei quadro, o que fica são normas habilitantes para regular posteriormente pela via das portarias. O que quer dizer que as portarias é que vão definir, embora hoje, fruto das discussões que temos realizado, e nós, como enfermeiros, participamos das Assembleias Gerais nos diversos espaços que a Ordem cria, hoje já há muito dado e muita informação sobre como é que isto se pode concretizar. Estamos plenamente de acordo que o percurso de profissionalização com vista à obtenção do diploma de especialista não passa exclusivamente pelo reconhecimento das competências adquiridas, ainda que após um exame de avaliação, não passa só pelo reconhecimento das competências adquiridas no exercício profissional, porque nós também não queremos especialistas sem a evidência que a academia tem. Portanto, o que quer dizer é que neste percurso de profissionalização na regulação em portaria, a ordem e os estabelecimentos de ensino de encontrar as necessárias conexões para que a evidência científica do ponto de vista na área clínica de enfermagem seja integrada neste percurso e neste percurso de especialização que tem um processo formativo. Né? Agora, isto para nós é muito relevante porque permite pelo menos duas ou três coisas. Para os cidadãos, nós não temos dúvidas hoje do que está hoje a evidência científica, que as necessidades em saúde das pessoas, as necessidades em saúde vão aumentar e vão se complexificar. Não ocorrem só do envelhecimento e o que aí vem, as questões da dependência, do corrente da geração do sistema musculoesquelético, não tem só a ver com os problemas de saúde mental, tem a ver com o aumento das doenças crónicas e da cronicidade das doenças. Portanto, mas há uma coisa que está hoje clara, que é o aumento da complexificação das necessidades vai determinar obrigatoriamente um aprofundamento da especificidade da resposta. E, portanto, na área de intervenção dos enfermeiros, das duas uma, ou os enfermeiros desenvolvem competências que, sem perdermos a visão da pessoa, a visão, a tal visão holística, mas aprofundamos competências em domínios específicos, a que se chama uma especialidade, para darmos resposta em melhor qualidade a essa necessidade, ou vão aparecer outros para fazer. Não é? Isso parece-nos claro. E nisto há uma diferença. Às vezes até costumamos entre nós brincar que é uma questão de diferença em relação a outros profissionais, realmente aos médicos, que eu hoje sou especialista do dedo mindinho, e portanto o doente às vezes pode estar a morrer com um problema qualquer da ABC ou com um problema de diabetes, mas eu sou especialista no dedo mindinho, só estou a reparar no dedo mindinho. Os enfermeiros têm a visão mais global, mais holística da coisa, e portanto das pessoas no concreto, e a gente não quer para essa visão holística. Ora, eu tenho que ter domínio do ponto de vista do conhecimento e da competência clínica para determinadas áreas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, de facto, o facto da Ordem poder desenvolver estes percursos de profissionalização em contexto de trabalho vai, já hoje compete à Ordem, definir a individualização das especialidades. O que quer dizer que a Ordem pode, como é que digo, ir ampliando o tipo de domínios de especialização em que os enfermeiros se desenvolvem. E, portanto, quer dizer que, tendo a Ordem a responsabilidade desse percurso de profissionalização, pode, de facto, aumentar, em função das necessidades das pessoas e do próprio mercado empregador, pode aumentar a diferenciação de especialidades e o volume de adquirentes de título, em função, portanto, das necessidades das pessoas e em função das organizações. Portanto, pensamos que o modelo vem potenciar muito isto. Aumentar a diversidade do domínio de especialização para melhor responder às pessoas, aumenta a possibilidade do número de enfermeiros que venham a ter a especialidade. Claro que mantém-se ainda o outro segmento em aberto. Os estabelecimentos de ensino podem continuar também naturalmente a fazer as suas pós-graduações entre nós os domínios de especialização. Que depois, naturalmente, que a Ordem tem que outra vez reconhecer, para efeitos de atribuição do tipo de enfermeiro específico, tem que reconhecer as competências adquiridas nesse percurso. Mas isso são questões que depois, do ponto de vista da operacionalização, após a aprovação do Estatuto, a Ordem de Estabelecimentos terão que se entender sobre essa matéria. Há uma questão que eu não percebi do Sr. Deputado, que era quando referi que estamos a falar em quantos profissionais, não percebi o que é que isto se dirigia. Mas, já percebi. Não, mas eu não sei se era o número para fazer os EPTs, se isso é tão claro que são os que estão. Nós, em termos de enfermeiros, não há nenhuma entidade no país que tenha números exatos. E, portanto, nós temos cerca de 55 mil inscritos na Ordem. Só que estão aposentados, estão pessoas que já faleceram, estão milhares, cerca de 2 mil e tal, provavelmente estrangeiros que já existem e já cá não estão, mas não deram baixa das células. Portanto, esse é o número dos inscritos, mas esse número está muito longe do número dos que exercem a profissão hoje. Os últimos dados do Ministério da Saúde referem-se no SNS a 31 de dezembro de 2007 cerca de 36 mil enfermeiros. SNS 36 mil. Depois temos o setor privado, e que houve naturalmente um aumento de empregabilidade neste setor, desigualmente para regulares continuados nos últimos tempos, e em algumas das instituições que abriram e que são propriedade de grupos, enfim, económicos, que têm investido nesta área. E, portanto, pelos nossos contas, mas portanto, sem dados sendo rigorosos, teremos 4 a 5 mil enfermeiros no setor privado. Portanto, o que quer dizer que, do ponto de vista do volume de enfermeiros, teremos 41, 42 mil enfermeiros em exercício. Sendo certo que de todos estes, e tem a ver com o âmbito da nossa discussão, ao longo destes 3 anos nós representamos perto de 60% dos enfermeiros em exercício, e, portanto, de facto, ao longo de 3 anos nós discutimos, e porque é uma questão, isto é uma questão muito sentida há muitos anos pelos enfermeiros, e, portanto, discutimos isto com milhares de enfermeiros. Muito sentida, umas mais recentemente, outras já muito antigas. As especialidades feitas em contexto de exercício, ainda com contributos e evidência da academia, é muito sentido há longos anos. Porque temos a ideia de que vamos à escola tirar um curso de especialização que depois, do ponto de vista, muitas vezes, é paradoxo deste tipo. Eu estou numa ortopedia, vou tirar a saúde pediátrica, mas ele está há 20 anos em pediatria. Quando eu acabei o curso de especialização em pediatria, vou trabalhar para o pé dele. Ele é tão especialista, porque ele é que percebe daquilo, tem 20 anos daquilo. Estudou, aprofundou, foi a congressos, fez o seu percurso de uma forma não regulada, não estruturada. Eu fui à escola tirar um curso. Eu fiquei com conhecimento, mas não tenho as competências que ele tem. Portanto, isto era muito sentido e preciso dar resposta a este grande anseio. O outro é que, recentemente, enquanto podemos dizer, eu sou relativamente, não sei, enfim, tenho 44 anos, tenho 23 anos de profissão, e, portanto, poderia dizer que no meu tempo, que não é muito longe do tempo da Maria Guadalupe, nós ainda estávamos num momento em que podíamos escolher a instituição e na instituição o serviço. E tínhamos um tempo de integração no serviço, na organização. Que, em bom rigor, chamámos espaço de integração, que às vezes era de 6 meses. E, portanto, isto permitia, nós éramos os chamados supernumerários no serviço, nós estávamos acima dos mínimos no serviço. Portanto, e nós acompanhávamos outros com mais experiência nos turnos. Portanto, e de facto, e estávamos de segurança para a decisão, não ficávamos sozinhos, não ficávamos com outro jovem. Né? Ora, isto, nos últimos anos, desapareceu, por razões de diversa ordem. Portanto, hoje o mercado empregador olha para os enfermeiros, isto é um ativo que entra e tem que estar na produção máxima no dia seguinte. E, portanto, se eu entro na segunda-feira, na sexta-feira, posso estar a fazer uma noite com outro colega que tem o mesmo uso, que saiu há um ano, e eu saí este ano. Portanto, isto só para dizer que isto é questão de senso comum percepcionada pelos enfermeiros, que muito leva à defesa da existência do EPT. Porque depois os colegas mais velhos vão percepcionando que os colegas mais novos, hoje nesta circunstância, acabaram o curso há 6 meses, entraram, passaram 8 dias, porque são um pouco difíceis de tentar fazer noites, os colegas mais velhos percebem que há coisas que não estão a funcionar bem. Para as pessoas. Há em poucos casos descritos. Está a perceber? Descritos, públicos, blá, blá, blá. Portanto, isto para justificar as razões percepcionadas pelos enfermeiros da importância e da grande ansiedade pelo APT e por especialidades neste modelo que agora está aqui fixado. As últimas notas têm a ver com as questões levantadas pela senhora deputada Isabel Santos, as questões da recertificação. Pois, a enfermeira Guadalupe falará até melhor sobre estas matérias, porque é a nossa responsável em termos internacionais, tem participado em vários espaços internacionais de enfermagem, não só, dirá. Mas dizer que hoje mecanismos de certificação de competências já estão hoje fixados, designadamente no Canadá. Mas depois a enfermeira Guadalupe falará. Mas dizer o seguinte, nós olhamos para isto com bons olhos. Ou seja, é correto, isto é tão válido para quem, findo o EPT, não entrou no mercado de trabalho ainda daqui a 2 anos, é tão correto terem que fazer um processo de recertificação como é correto para os que cá estamos. Eu estou há 12 anos aqui em Lisboa, tenho vindo no sindicato. Eu, quando agora regressar para o meu hospital, eu não estou em condições de, com segurança e com qualidade, prestar cuidado às pessoas. Não estou. Está a dizer que estou, é mentira. E, portanto, o não ter consciência disso, só abre espaço é aumentar os erros, e estes erros, de facto, como diz o Bernardino, não são tudo é importante, mas estes erros são erros complicadíssimos, mexem com a vida das pessoas com o valor máximo, não é? E, portanto, em bom rigor, se hoje já existe o EPT, eu era um daqueles que devia fazer o EPT, para me sentir seguro na decisão do dia-a-dia com que depois eu confrontaria os doentes do IPO, do Instituto Português de Oncologia de Coimbra. Portanto, vemos com bons olhos, é ajustado e é muito adequado. Ainda por cima, num quadro onde a regulação entre aquilo que sai para o mercado de trabalho e o sistema de formação e aquilo que entra efetivamente nas entidades empregadoras tende a continuar saturado. Tende a continuar a haver desemprego. Portanto, continuar a haver desemprego, há períodos de tempo em que os enfermeiros, de facto, não exercitam a efetividade das competências que adquiriram no EPT. E isso preocupa-nos, embora seja uma profunda contradição do ponto de vista político, mas isso é um problema que nós temos com o Governo, que nós, os cidadãos e os enfermeiros, temos com o Governo e não com a Assembleia, ainda que a Assembleia possa tomar medidas sobre isso, não é? Ou seja, não faz sentido o próprio Ministério, o Governo e outras entidades assumirem que há uma grave carência de enfermeiros e os indicadores do próprio Ministério assim o indiciam e depois estamos confrontados com o problema do desemprego. Portanto, o que é que nós trazemos do problema não é a falta de enfermeiros para aumentar o número de enfermeiros nos serviços para melhorar a qualidade dos cuidados. O problema é de contenção. Né? Portanto, poderia fazer sentido até alguma... Estamos no fim da legislatura, isto é para a próxima legislatura. As questões da desigualdade, para terminar. Já agora dizer que um primeiro grupo falará se no plano europeu alguma coisa que me terá escapado e que haja algum país que tenha isto regulado, mas dizer o seguinte. O período de tempo do EPT não adirá tanto de haver experiências ou não sobre esta matéria reguladas, mas advém da evidência científica que há hoje sobre isto. Ou seja, há uma enorme designadamente produzida por o Board TEF no âmbito da enfermagem, há 3 ou 4 autores, 2 norte-americanos, designadamente a Paula Brenner, é a mulher que mais tem dedicado ao estudo científico desta questão, mais 2 ou 3, onde está hoje, está cientificamente, qual é o período de tempo em que eu entro nesta atividade e qual é o período de tempo em que eu sou iniciado, e a partir de um dado momento temporal, no exercício de determinadas competências, quando é que eu passo a competente, a proficiente e a perito. Portanto, o que fundamenta a proposta da ordem de ser pelo menos 9 meses e depois a possibilidade de mais, fundamenta-se nestes estudos que existem. Né? Apontam para cerca de 1 ano entre o passar de iniciado a competente. A desigualdade, sinceramente, a gente não a enquadra como uma desigualdade, porque, de facto, é como o advogado referiu. Portanto, hoje, os enfermeiros que terminem cá o curso ou ficarem inscritos na ordem e logo têm direito à cédula profissional, têm condições de exercer no exterior, naturalmente, desde que inscritos no organismo que lá regula no país de acolhimento, desde que inscritos no organismo que regula o exercício profissional, mas também sujeitos a exigências acima do mínimo garantido pela diretiva das qualificações que esse organismo exija. Vamos supor, eu vou daqui para a Suíça. O órgão que regula lá a profissão é-me obrigado, porque está no quadro da União, é obrigado a reconhecer o meu adquirido aqui, o meu percurso, e portanto automaticamente também me há de emitir um instrumento, um meio que garante o meu exercício. Mas o órgão regulador na Suíça pode-me exigir coisas que eu tenha que fazer para exercer lá a atividade. Aliás, não sei se as questões da língua está por aí a alguns países que o exigem. Já os de cá, de facto, é uma questão que depois tem que se ver aí alguma questão sobre isso. Porque assim, hoje, de facto, a Ordem tem que reconhecer obrigatoriamente e atribuir a cédula para os que chegam de todo o espaço europeu e durante esta fase transitória para a questão que reúne estes requisitos dos PALOPs, mas com a noção de que a Ordem pode atribuir uma cédula de acordo com as especificidades do percurso do país de origem, apenas para determinadas coisas. Nós, aliás, estamos confrontados com um exemplo muito concreto disto, que é uma enfermeira puericultora do Faro, Portanto, não está, tem o mínimo estipulado pela diretiva da qualificação para exercer cá, a ordem tem que atribuir, mas ela é, de facto, a enfermeira puericultora. Portanto, não tem a enfermagem de sentido homem como nós temos aqui. E a ordem tem que atribuir a célula para exercer, mas exerce naquela área, que é a área da pediatria. Portanto, se esses depois terão que, neste quadro aqui, é só exigido o conhecimento da língua, porque é básico para aquilo que é a nossa intervenção da enfermagem, não é? Mas não encaramos como um processo de desigualdade. É um processo de facto de exigência acrescida para melhorar a qualidade dos cuidados e, portanto, não o encaramos como gerador de desigualdades, não é? Neste sentido, em termos europeus.
Boa tarde, então. Obrigado. Dizer que, de facto, só encontrou relativamente ao Quebec, que é o único sítio em termos mundiais neste momento onde é exigida a questão a certificação. E isto tem muito a ver com a evolução da profissão de enfermagem nos diferentes espaços, não é? Mesmo aqui na Europa, Portugal é o único país que desde 1964 tem um único nível de formação. Todos os outros países têm vários níveis de formação, que é sentido por esses mesmos países como uma grande dificuldade. E, portanto, o objetivo sempre foi uma perspectiva de caminho, de aproximação àquilo que nós temos em Portugal. E que, na maior parte dos casos, não têm conseguido. Depois, no que diz respeito a estes três pilares, que é o pilar da regulação das questões profissionais e sociolaborais, as realidades também são diferentes. Enquanto nós, cá em Portugal, temos organizações específicas que representam os enfermeiros nestas três vertentes, e, portanto, temos uma ordem que regula a profissão, em termos europeus, no espaço europeu, só existem ordens em Espanha, em França, que foi recentemente aprovado, na Roménia, e não existe mais ordens, digamos, com esta perspectiva só do Código Neurológico, da regulação da profissão, etc. Depois, o que temos são associações profissionais que podem ter estas três vertentes ou não, sendo que o Royal College na Inglaterra é aquilo que, de facto, é mais conhecido e que tem desenvolvido uma série de trabalho nesta área. Depois, em termos de outras ordens que existem, temos a Ordem Sul-Africana e a Canadiana. A Ordem Canadiana, que já existe há muito tempo, e que a recertificação não acontece só numa perspectiva em que as pessoas eventualmente deixam de trabalhar. A recertificação é feita anualmente, apesar das pessoas estarem a trabalhar. E, portanto, isto significa que, em termos da segurança daquilo que são as competências que os enfermeiros têm que adquirir ao longo do seu percurso profissional, mesmo aqueles que estão no exercício da profissão, anualmente têm que ver as suas competências recertificadas. Mas também dizer que isto, aliás, é bastante conhecido o relatório da Ordem Canadiana de 1996, quando começaram a ser introduzidas algumas alterações no sistema de saúde e no Serviço Nacional de Saúde, que ainda hoje, com os quais estão confrontados, começou-se a assistir a um grande abandono da profissão por parte dos enfermeiros. Portanto, deixou de ser uma profissão que cativava os enfermeiros, precisamente porque foi introduzida as questões da subcontratação de enfermeiros. Os enfermeiros deixaram de ter um papel preponderante pela atribuição de papéis meramente administrativos, começaram a sentir que aquilo era, não era para aquilo que eles tinham escolhido aquela profissão e, portanto, aliás, há dados, há estudos que demonstram que num doente internado durante 8 dias era possível passar por aquele mesmo doente cerca de 60 profissionais, com estas questões da subcontratação, trabalho parcial, etc, etc. E, portanto, tudo isto são questões que levam à necessidade da recertificação de competências. Aliás, nós participámos a semana passada no Congresso do Conselho Internacional dos Enfermeiros, e estas questões são cada vez mais colocadas, até porque, como se sabe, a carência de enfermeiros é uma questão mundial, não é? É uma das grandes preocupações da Organização Mundial de Saúde, e ainda mais é uma preocupação, tendo em conta que há países que fazem um grande esforço formativo de enfermeiros, que depois, pela falta de condições de trabalho que existem nesses mesmos países, estes colegas acabam para ir para estes países, não, para outros países. E, portanto, quando estamos a falar daquilo que é a diferença em termos da formação de enfermeiros a nível mundial, significa que os países de acolhimento, sendo que uma das exigências é sempre a questão da língua, curiosamente cá nós nunca tivemos essa preocupação, não é? E, portanto, também algumas das questões que agora já não se coloca tanto, mas quando vieram para cá muitos colegas espanhóis, essa questão colocou. deslocava-se bastante, mas a questão da língua é sempre uma das exigências dos diferentes países de acolhimento. E, portanto, significa que, independentemente das competências que as pessoas levam de cada um dos países, para além das diferenças que existem em termos da formação dos profissionais, essa é uma das exigências. E por isso é que, dificilmente, e a dizer ainda, que, portanto, ao nível do Conselho Internacional dos Enfermeiros, esta questão da regulação tende a tomar uma preocupação crescente, precisamente por causa desta mobilidade e destas diferenças que existem. E por isso é que nós, para reforçar, não conseguimos perceber esta questão da diferença que, eventualmente, a necessidade de haver um EPT, um estágio profissional titulado, coloque aos nossos colegas que venham dos outros países. Para nós, e neste âmbito daquilo que é a diferença de formação e a possibilidade de virem pessoas de outros países para cá trabalhar, o que nos parece correto, na perspectiva da segurança dos colegas e da perspectiva da segurança dos doentes, é que, efetivamente, apesar de eles serem enfermeiros e a ordem de reconhecer que são enfermeiros, durante um determinado período de tempo façam... Mas que, na nossa opinião, enfim, deveria ser, porque, de facto, esta diferença que existe em termos de formação deverá fazer com que, efetivamente, nós tenhamos a certeza e que aqueles que, em determinada altura, cá começam a trabalhar, de facto, são os mais competentes no sentido de, nesta perspectiva da defesa das pessoas. Mas, de facto, o Canadá tem essa particularidade e que, aliás, é muito bem aceito por todos os enfermeiros no Canadá, esta perspectiva da recertificação de competências que fazem de uma forma anual. É interessante perceber que isto é uma questão anual e, portanto, poderia haver alguma... mal-estar no que diz respeito aos enfermeiros. Na realidade, isso não é assim, e isto é muito bem acolhido por parte dos enfermeiros. Portanto, estamos a falar de um país em que a enfermagem, apesar de tudo, está com um nível de desenvolvimento bastante elevado, e, portanto, isso.
Mais nos seus deputados quer questões. Pronto, eu queria, acima de tudo, agradecer a vossa participação e o contributo que aqui trouxeram e a disponibilidade para estarem aqui connosco neste trabalho que é de sedimentar a nossa reflexão e de apurar as melhorias que ainda possam ser introduzidas ou não ao diploma que está em discussão. Muito obrigada.